Bom dia, ministro.
Olá, quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, no ar o Bom Dia Ministro, direto dos estúdios da EBC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios e de portais de norte a sul do país. Bem-vindos, eu sou Karine Melo e já agradeço muito a todos vocês pela presença aqui hoje. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista, você sabe, é fácil, fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, valorizar as iniciativas que promovem oportunidades de geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único, foi esse aí o objetivo do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social na semana passada em uma cerimônia aqui em Brasília. A iniciativa faz parte do programa Acredita no Primeiro Passo e busca superar a exclusão e promover a autonomia da socioeconômica, pelo aumento de renda, com valorização do trabalho, das capacidades empreendedoras das pessoas, do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Ao todo, já foram ofertados mais de 726 milhões de reais e cerca de 87 mil pessoas foram beneficiadas. Para falar desse assunto e, claro, de muitos outros, a gente recebe mais uma vez o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ou o ministro do Bolsa Família, como eu gosto de chamá-lo.
E nosso povo sócio
e o povo também. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine Melo. Eu quero saudar você também, os que vão participar conosco de várias emissoras e todo o povo brasileiro. Uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui tratando sobre temas, dessa vez, no governo do presidente Lula, da área social.
É isso. Então vamos embora, ministro. Olha só, uma das maiores críticas que o governo federal recebe em relação, quando a gente está falando de programa social, é o tempo de permanência das pessoas nesses programas. E aí o governo vem com Acredita no Primeiro Passo, que é para ajudar, impulsionar pessoas que estão no CAD Único a empreender, a se qualificar profissionalmente. E aí, inclusive, teve até esse prêmio que honrou aí iniciativas, né, de sucesso, deu destaque a essas iniciativas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente como é que o governo tem conseguido avançar aí nesse incentivo, fazer com que as pessoas queiram sair dos programas sociais?
Olha, Karina, o Brasil retoma ao eixo, né, o programa Bolsa Família. Ele vamos dizer assim, uma referência no mundo inteiro. Agora mesmo ele é, vamos dizer, o principal vetor, né, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já conta com mais de 180 membros, né? Então, é fundamental pontuar isso. Olha, mesmo sendo um país que é a décima maior potência econômica do mundo, o Brasil é também um dos maiores produtores de alimentos do mundo, nós tínhamos uma situação vergonhosa. Um número muito grande de brasileiros, 33 milhões e 100 mil passando fome. E um nível de pobreza muito elevado. Agora, o presidente Lula retoma e a gente organizou o Bolsa Família, toda a rede de proteção social, onde a gente trabalha transferência de renda e complemento alimentar. Isso aqui é a emergência. A pessoa está passando fome, como já dizia o Betinho, a fome tem pressa, não pode esperar. Então, ali, chegar com uma condição de alimentação. Pelo resto da vida, não. Ali é uma mão, não é, que chega para acolher aquelas pessoas que já passou fome. Quando você está com fome, você não tem energia nem para ir atrás de emprego. Então, por isso que as pessoas ficam como pedintes, enfim. E ali a gente chega e dá essa mão firme. É o Bolsa Família, outras transferências de renda, como o BPC, mas também a alimentação escolar, etc. E o que a gente faz agora é de forma programada. Primeiro, a educação. A educação, ela é uma parte importante. Recebe aqui o apoio, a ajuda, mas tem que matricular as crianças, tem que qualificar os adultos para que possa superar a pobreza. E eu te digo, está dando resultado. O Brasil está crescendo, as pessoas, com essas modificações que fizemos, estão indo a campo atrás de trabalho. Foram 16 milhões e 500 mil admissões do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, em 2023 e 2024. Então, não é pouco. Quando a gente pega, por exemplo, o saldo positivo de emprego do Brasil, ou seja, o Brasil, comparando 2024 com 2023, 1 milhão 650 mil empregos novos, gente que estava desempregada lá atrás e agora passou a trabalhar. 98,8% é o povo do Cadastro Único, é o povo do Bolsa Família. Então, o povo quer trabalhar. Agora, quer emprego decente. E é interessante, quando a gente faz essa proteção social, as pessoas também não se submetem. Não vão trabalhar só por um prato de comida. Vão trabalhar ali, eu quero carteira assinada, eu quero ali a condição de um trabalho digno. Então, esse caminho, certamente, é o que o Brasil quer trabalhar. E mais apoio ao empreendedorismo.
Ministro, vamos embora então, chamar nossos convidados, já está ela lá.
Só para colocar para ti, esse prêmio, ele foi uma ideia da Fundação Getúlio Vargas com o Banco Mundial, exatamente a partir de um estudo que revelou que tinha algo novo acontecendo, diminuindo esse tempo que você falou de permanência no programa, com muita gente indo para a área do emprego e do empreendedorismo.
Daqui a pouco a gente fala mais disso, ministro. Então vamos chamar lá a nossa Priscila Mazenotti, que está ali a postos pela Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. E com ela a gente entra lá no Revista Brasil e pega toda a audiência do Walter Lima, que está com a gente também. Oi, Pri, um ótimo dia para você, minha querida.
Oi, Karine. Bom dia para você, ministro. Bom dia para o senhor também, já que o senhor aí é o ministro do Bolsa Família, né? Como a Karine estava falando. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho e falar além do Bolsa Família, falar um pouco de mercado de trabalho, né? A gente tem aí esse programa Acredita, Primeiro Passo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que, que ele é, como ele funciona e mais que isso, é importante, né? Para quem quer abrir o próprio negócio, quem é empreendedor, eu queria que o senhor desse o passo a passo ali. Quem é empreendedor, precisa desses recursos, tem que fazer o quê, tem que procurar onde?
Ô Priscila, primeiro meu abraço aí para você, todo o time aí, não é, da Rádio Nacional Brasília, Amazônia, Alto Solimões. Estive essa semana e a semana passada na Amazônia, estive lá no Amapá, lá no Pará, podendo ali, não é, ver a realidade e trabalhar junto. Tivemos entregando ali no arquipélago de Marajó 260 sistemas de abastecimento de água. Não é só comida, não é só renda, é dignidade, é educação, é saúde, é água. Então veja, dentro que você coloca aí, num passo a passo, primeiro, nós temos em cada local, cada cidade, o CRAS, e ali é uma base de informações. Temos parceria com a rede bancária, Banco da Amazônia, na região da Amazônia, mas também Caixa Econômica no Nordeste, Banco do Nordeste, outras regiões do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E o que que a gente faz? Primeiro, a pessoa que quer participar de uma qualificação, ali a gente tem parcerias com o SEBRAE, com o Sistema S, com os institutos federais, com as secretarias de educação dos estados e toda a rede de educação trabalha a qualificação com base nas demandas. Está tendo emprego onde? Na área de tecnologias, de energias renováveis, de turismo, na área da construção civil, do comércio, da indústria. Ali é feito todo um levantamento, não é só um fazedor de curso, não. Faz o curso e imediatamente a colocação. E o outro é quem quer empreender. Eu quero empreender, mas eu não tenho uma garantia. Chego no banco, o banco diz, cadê a garantia? Cadê um bem? Você tem um bem para empenhar? Empenhorar? Não. Então, agora, o governo criou um fundo garantidor federal. É este fundo garantidor federal, criado pelo presidente Lula, que garante as condições das pessoas de baixa renda ou até sem renda. Eu quero botar um salão de beleza, eu quero colocar um portal, eu quero colocar ali uma oficina mecânica, uma fábrica de confecção ou uma produção mesmo no campo agrícola. Tem financiamento para o campo e para a cidade, com taxas de juros baixas, 0,7% ao mês, 8,75% ao ano, é o que a gente está trabalhando. Tem a possibilidade de um financiamento de até R$21 mil no primeiro passo, e no segundo passo até R$80 mil, e no terceiro passo até R$1.200.000. A ideia é pegar na mão, tirar a lei daquela situação abaixo do limite da pobreza, levar para a condição de superação da pobreza e para a classe média. Então, esse caminho, já são mais de 200 mil empreendedores do Bolsa Família, do Cadastro Único em todo o Brasil, e agora vamos acelerar. Quero muito em breve alcançar, Priscila, o primeiro 1 milhão de empresários e empresárias do Bolsa Família, do Cadastro Único. E um dado importante, principalmente as mulheres. As mulheres, né, que estão aí com 67% dos empreendimentos. Viva a mulherada!
É isso, as mulheres sempre com a força de trabalho importante, né, ministro? Vamos seguir, ministro, vamos embora agora lá para a sua terra, vamos para o seu estado, vamos ao Piauí, a Terezinha, a Rádio Meio Norte está com a gente e a Marta Santos já nos espera. Oi, Marta, bem-vinda!
Oi, Karine, obrigada. Bom dia para você, bom dia para o ministro e para todo mundo que nos acompanha. Bom, ministro, o senhor é piauiense, conhece Terezinha no Piauí com a palma da sua mão. Recentemente, o TCE, o Tribunal de Contas aqui do Estado, divulgou o resultado de uma análise que fez da gestão municipal passado. O TCE apontou algumas irregularidades na distribuição de recursos do SUAS e principalmente ali no ponto de distribuição de cestas básicas aqui na capital Teresina. Mas isso só para fazer uma introdução. Eu queria saber de que forma é que o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo essa interlocução com as prefeituras, com os municípios, que é quem fica ali mais próximo do povo, né? Eu diria, mais perto do problema, ali na ponta. E, claro, como isso passa também pelos estados. De que forma está havendo essa integração do Ministério, da pasta, com os estados e prefeituras, ministro?
Olha, querida Marta, primeiro meu abraço aí para você, todo o nosso querido povo de Teresina e de todo o Piauí, também do Maranhão, sei que a emissora chega também a outros estados. Veja, primeiro, não foram recursos do MDS. Eu acompanhei o relatório da gestão anterior também do município e, assim, o que fizemos foi reativar, tinha sido no governo do presidente Bolsonaro, tinham retirado a rede federal de fiscalização e no primeiro ato do presidente Lula ele já trouxe de volta a rede federal de fiscalização. É dinheiro do povo, é dinheiro dos impostos que o povo paga, que trabalhamos a proteção social. Portanto, todo zelo por cada centavo que é aplicado. No caso do MDS, a gente só trabalha com cesta de alimento em situações de calamidade, de seca, de enchente. Agora mesmo no Piauí, Bahia, Ceará, outros estados, Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando apoio em relação à seca. E Rondônia, Acre, ali Rio de Janeiro, São Paulo, nós estamos trabalhando apoio em razão das enchentes. Então, nessa hora, primeiro a cesta de alimento, a cesta básica. Mas, em seguida, a gente busca o apoio para a retomada da própria produção do alimento. Mas a rede federal de fiscalização, como eu estava dizendo, ela foi reativada. Ela foi reativada e ela agora é bem mais ampla. Por exemplo, o presidente Kennedy, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, é parte da rede federal de fiscalização. Aqui entra agora a inteligência da Polícia Federal, a Polícia Federal, a AGU, CGU, todo o sistema, não é, de fiscalização. Por isso que a gente combateu fraudes. Quando eu assumi, tinha fraudes no Auxílio Brasil. Nós chegamos a cancelar por fraude. Veja que praticamente não teve contestação, porque era algo ali, era gente com documento falso, gente que já tinha morrido recebendo. Era uma, vou usar uma palavra de povo logo, era uma esculhambação. E ali a gente retomou, não é, com muita seriedade, um novo cadastro único, com muita tecnologia, inteligência artificial, enfim. E, principalmente, o trabalho da rede federal, cancelamos 4 milhões e 100 mil benefícios com fraudes ou irregularidade. Segundo o Tribunal de Contas da União, num estudo que fez, economizamos 34 bilhões por ano, para a gente ter uma noção da situação que estava, né? Então, eu digo que é um governo que vai lá direto e tem a coragem de combater a fraude. E é claro, o que a gente quer é chegar onde não chegamos. Também tinha gente passando fome, tinha o direito e não acessava. Então, ali também o busca ativa, e com isso garantiu que pudéssemos chegar a quem realmente precisa. Então, Marta, vamos cuidar sim aí de trabalhar. Recebi recentemente o prefeito Silvio Mendes de Teresina. Estamos trabalhando aí com o governador Rafael, que estava aniversariando ontem, né? Hoje é a Isabel, a esposa dele, e a gente trabalhando juntos para a superação, não só da fome, mas a superação da pobreza. E o estado do Piauí é um dos estados, a Marta sabe, que se destaca, é o estado que mais reduziu pessoas da extrema pobreza e ampliação de emprego, não é, com empreendedores. Aí temos parcerias com o Banco do Nordeste, agora a Caixa Econômica também entrou em ação, a Bandep, que é o Banco de Desenvolvimento do próprio estado, e aqui, tanto pelo emprego como empreendedorismo, a gente garante as condições da superação. Eu fui esses dias ali numa região de Teresina, onde ali havia as pessoas tendo contratos para os primeiros empreendimentos, mas uma situação, era uma senhora que ela não podia trabalhar porque tinha que cuidar dos filhos, não tinha com quem deixar dois filhos, um casal de garotos, e ela foi apoiada, trabalha com produção de alimentos. Ela agora já é empresária, já emprega uma pessoa, não é, que trabalha com delivery, produz alimento, vai deixar nas construções civis por encomenda, e ali ela já consegue ser uma empregadora. Então, é esse caminho, né, que a gente quer colocar em ação, apoiar conforme a realidade de cada família, de cada pessoa, repito, no campo e na cidade. O Acredita vem nessa direção.
Ministro, já vou chamar o Rio de Janeiro, mas antes, como o senhor falou sobre fraudes, eu queria que o senhor nos dissesse rapidamente se há algum meio da população denunciar. Porque às vezes a pessoa vê ali um vizinho ou conhece alguém que não precisa e recebe. A gente sabe que o Bolsa Família e os programas sociais do governo atendem um volume muito grande de pessoas. E é normal que aqui acolá, né, alguém tente, né, como a gente diz, dar uma de esperto e receber o que não lhe cabe. Então, queria saber se há alguma forma de denunciar. A gente sabe que o governo tem um trabalho muito grande aí, junto com a CGU, né, com os órgãos competentes aí, para fiscalizar isso, mas queria saber se há como denunciar.
Sim, veja só. Eu sou da tese é o olho do cidadão, não é, que faz a fiscalização. É, as coisas acontecem onde as pessoas estão. E ali, se cada pessoa exercer o seu direito de fiscalizar, o dinheiro público terá mais eficiência. 121, 121, é um número, ligação gratuita, 121, você pode ligar do celular, de um telefone convencional. Então, é o Disque Social, Disque 121, e ali você passa a informação. Ó, tem gente aqui que está fraudando, trabalha, não tem esse direito, ou tem situações em que alguém está aqui tentando, não é, ficar com o dinheiro de alguém, ou seja, qualquer que seja a irregularidade, porque de um lado a gente sabe, tem problemas. Muitas vezes, a gente combateu agora, esses dias, uma situação onde o município diz assim: quem é do meu lado acessa o programa social, quem é da oposição não acessa. Uai, não é possível que a gente tenha algo, mas infelizmente, e ali acionado a rede federal de fiscalização, comprovando a irregularidade, paga na forma da lei. Esse povo que fraudou, que eu falei aqui, muitos estão com bens bloqueados, estão com respondendo ao processo na forma da lei. É crime? Tratamos como crime.
É isso. Então, agora sim, ministro, vamos a Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Vamos lá para a Rádio Life, porque o Léo Pulha está com a gente. Oi, Léo, bom dia. Ó, seu microfone tá fechado, vamos abrir pra gente poder te ouvir.
Olá, bom dia.
Agora sim, bom dia.
Bom dia, bom dia, ministro. Aqui é a Live FM, a gente fica, nossa sede física é em Campos do Goitacazes, mas a gente cobre uma área de 12 municípios. E a gente teve, a partir de 2014, a instalação de um grande complexo portuário, né, pela iniciativa privada, o Complexo do Porto do Açu, que hoje é responsável, né, por 30% das exportações de petróleo, o quarto maior terminal de exportação de minério. Isso gerou, né, um crescimento econômico aqui, especialmente no município de São João da Barra, onde ele está instalado. Mas, ministro, o impacto social ainda é questionado aqui pela população, porque para a instalação do porto houve a desapropriação, né, de terras de pequenos agricultores, e até o momento, desde 2014, mesmo com os números de geração de emprego, crescimento econômico, 70% dos moradores do município de São João da Barra, onde o porto está instalado, ainda continuam no CAD único. Né? Então, muitos desses empregos foram gerados de pessoas que vieram de outros estados do Brasil. Como o senhor vê essa situação? O que o Ministério está fazendo para reverter, né, nesses casos de desenvolvimento econômico, complexos logísticos, industriais, eles reverterem para o desenvolvimento socioeconômico da população local?
Ô, Léo, primeiro eu quero aqui saudar aqui você, todo o nosso querido povo do Rio de Janeiro, aí os que fazem a Rádio Live, Campo dos Goitacazes. Olha, o Rio de Janeiro, nós temos 1,5 milhão de famílias que estão no Bolsa Família, e mais ou menos a metade disso, cerca de 750 mil que estão no BPC. O BPC, a gente atende pessoas com deficiência que não tem uma condição de autonomia, uma condição de trabalho, e ali a gente garante um benefício. Também pessoas que chegam com a idade avançada, não tem a previdência, não tem aposentadoria, e ali também são amparadas com o benefício da prestação continuada. E no Rio de Janeiro, uma boa ideia, independente, né, da situação política de qualquer município, do estado, do governo federal, nós trabalhamos com todos os municípios e trabalhamos junto com o setor privado. Né? Inclusive, estive aí fazendo uma parceria com o setor exportador, né, com a Associação Brasileira de Exportação, também com as áreas que trabalham com estaleiros, com indústrias, com comércio, e com bom resultado, Léo. Veja que dos empregos que foram gerados no Brasil, no Rio de Janeiro, uma parte desses empregos, aí próximo de 90%, foi para o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. E como é que a gente faz isso? Trabalhando integrado. De um lado, as entidades. Aí a gente tem, eu fiz uma parceria agora com a Universidade Fluminense e mais 70 denominações evangélicas. Fizemos aí com a CNBB, também com a Pastoral de Rua e várias entidades vinculadas aos católicos. A Ação Cidadania é uma entidade muito potente, a FURPA, uma entidade também muito potente. Então, com as universidades, com institutos federais, com governos estaduais, com o Sistema S, a gente trabalha para a qualificação. Repito, uma qualificação direcionada para as demandas, muitas vezes, que o povo não quer trabalhar, o pessoal fica viciado e não quer trabalhar, é falso, veja que 98% das vagas estão sendo com o povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. Na verdade, as pessoas muitas vezes não estão preparadas, não têm ali a aptidão para aquelas vagas existentes. O mercado de trabalho mudou muito, ou seja, há necessidade de avançar em tecnologias com a Amazon, com a Visa, a gente está trabalhando com tecnologias modernas e de fácil compreensão, e eu digo que há, sim, aqui avanços consideráveis. Também na área do empreendedorismo, por exemplo, nós temos muitos pequenos que estão trabalhando integrado com os grandes, Ou seja, ali está tendo uma obra. Aquelas pessoas que trabalham na obra precisam de lanche, precisam de alimentação, e essas pessoas trabalham ali fornecendo. Outras que precisam de transporte, e ali a gente financia, para ter um veículo, para garantir as condições de transporte. Então, esse caminho certamente é um caminho, Léo, que está dando resultado, e nós vamos olhar com muita atenção para o estado do Rio de Janeiro.
Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, que hoje conversa mais uma vez com o Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, ou Ministro do Bolsa Família, como nós rebatizamos, e o povo também. Fique com a gente. Vamos embora agora, ministro, para Rondônia. Vamos a Porto Velho, vamos lá para o Portal News Rondônia, porque o Fabiano Coutinho está com a gente pela primeira vez. Muito bem-vindo, Fabiano. Seu microfone está fechado.
Oi, oi.
Agora sim, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. A minha pergunta vai sobre o projeto Acredita. Quais são os principais desafios enfrentados na implantação do programa em regiões com maior desigualdade social? O povo de Rondônia aqui quer saber, ministro. Fala pra gente aí.
Querido Fabiano, primeiro um prazer saudar aí todo o nosso povo de Porto Velho e Rondônia. Eu estive aí num momento crítico, você acompanhou, dos incêndios, ou seja, era uma coisa assim de assustar, você ali vê aquela região que vem de Rondônia em direção ao Pantanal e era um fogaréu do tamanho do mundo, incêndios que muitos vinham lá da divisa, com a Bolívia, com outros países ali que são da nossa fronteira, e o governo federal com o governo estadual fez uma forte integração e a gente combateu. Quero louvar aqui o trabalho, de milhares de pessoas que de forma voluntária ajudaram nesse momento. Mas veja, também trabalhamos em Rondônia com o programa Acredita no Primeiro Passo. Aí trabalhamos com o Banco da Amazônia, agora a Caixa Econômica Federal, há uma parceria com o governo do estado e o governo da cidade de Rondônia e Rondonópolis, e eu acho que mais outros três municípios. O objetivo é garantir que a gente, com esta qualificação, aí temos oportunidades na área do agronegócio, na área relacionada ao comércio, não é? Ou seja, várias empresas da área de comércio, de indústria, de frigoríficos, participam desse processo, onde, com a qualificação, a gente garante a condição de um emprego. E, noutros casos, do empreendedorismo. Inclusive, interessante, trabalhamos com a população indígena, trabalhamos com os ribeirinhos, não é? Que eles têm uma tradição de extrativismo e também de produção. Produção de arroz, produção de frutas, criação de galinha, criação de gado leiteiro. E ali, quando a gente chega, através do PRONAF, o Programa da Agricultura Familiar, para você ter uma ideia, nós financiamos, quando eu assumi ali junto com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, com a rede bancária, o financiamento ia até R$ 6.000 para o chamado PRONAF B, que é aquele mais simplificado. Aí alguém assim, eu quero botar uma horta, eu estou querendo trabalhar com uma plantação de frutas ou uma produção de arroz. E ali o que é que eu faço? Vai ao banco, no caso Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, e ali o financiamento vai agora até R$ 35.000, era até 6 mil, vai até R$ 35.000, isso vale para todo o Brasil, né? Por família. E veja, essa família vai pagar de juros 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. E quando ela aplica o dinheiro corretamente, quando paga em dias, tem um desconto de 40%. Ou seja, é juro negativo. Uhum. É juro negativo. O ano passado foram R$ 14 bilhões que nós colocamos nas mãos dos pequenos produtores, que muito contribuem com a alimentação brasileira. Não é? Aquele leite que chega na nossa casa, a verdura, a fruta aqui, é produção da agricultura familiar. E temos mais o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, onde nós compramos aquele alimento direto do produtor. E ainda o presidente Lula coloca para as escolas comprarem até 30%, pelo menos 30% da alimentação escolar, alimento que vai para hospitais, para as forças armadas, também comprar dos pequenos produtores. Então, esse caminho abre condição de as pessoas poderem ali vender a um preço justo o seu produto. Então, aqui em Porto Velho, a gente tem 49.700 famílias que a gente atende, são 34 milhões por mês, né, que chegam ali para cerca de 22 mil pessoas beneficiárias, e todo mês aí são esses 33,6 milhões que entram na economia de Porto Velho. Rondônia é bem mais, aí a gente repassa aproximadamente 700 milhões por ano, não é, para pessoas que são beneficiárias dos programas sociais. Repito, aqui é uma mão amiga que chega para apoiar de forma muito humana, para tirar da fome, para tirar da miséria. Mas o objetivo é o emprego, o empreendedorismo para a superação da pobreza.
Ministro, falando ainda nessa mão amiga e aproveitando ainda lá a pergunta do Fabiano, ele tinha perguntado a respeito de obstáculos, de gargalos para atender populações mais vulneráveis. No caso do Acredita, no primeiro passo, em comunidades muito vulneráveis, é difícil ainda implementar o programa, conversar com o pessoal lá nas agências, ou até ter mesmo agência num raio próximo ali? Queria que o senhor complementasse essa resposta aí para o Fabiano, por favor.
Sim, Fabiano, nós temos problemas. Um deles é um programa novo, ainda não é. O PRONAF é mais conhecido, o Programa da Agricultura Familiar. Mas o programa Acredita Urbano, ele ainda é pouco conhecido. Então, o que nós estamos trabalhando? É para que a rede de pessoas que trabalham com projetos possam colaborar. E aqui a gente paga, nós pagamos 2% sobre o valor da carteira de projetos para quem trabalha no diagnóstico, elaboração de projetos e também para a assistência técnica, inclusive assistência técnica para a superação da pobreza, não é? Então, vamos dizer aqui, tem ali um grupo de técnicos, ou o pessoal da assistência técnica do Estado, do município, ou mesmo da rede bancária, ou das entidades, e resolve fazer para uma cooperativa, para um grupo de pessoas, e alcança, vamos dizer, 10 milhões por ano em projetos. Nós pagamos 2% deste valor, R$200 mil, pelo trabalho da elaboração desses projetos, e mais 1,5%, né, se ele alcançar a superação da extrema pobreza, e mais 1,5% na superação da extrema, aliás, da pobreza. O objetivo aqui é acompanhar também eficiência. Nós trabalhamos muito voltado para a eficiência. Então, eu quero aqui que no Brasil inteiro, não é, a gente tenha também cada vez uma participação maior para garantir um melhor resultado, e vamos alcançar, se Deus quiser.
É isso, de Porto Velho, ministro, a gente vai para a região sul do país, a gente vai lá para Novo Hamburgo, lá para a rádio ABC+, no Rio Grande do Sul. O Anderson Dilkin já está com a gente. Oi, Anderson, bom dia.
Bom dia a você, bom dia também ao ministro. Bom, eu não posso deixar de perguntar em relação às enchentes, né? A gente fez recentemente um ano da enchente, né, que assolou o estado de uma forma jamais vista, né? E eu gostaria de saber um pouco do ministro sobre as ações do ministério, o que dá para dizer aí, que dá para trazer para os nossos ouvintes, leitores, né, deste momento difícil que o Rio Grande do Sul passou. O ministério teve uma liberação do governo de mais de 100 milhões de reais para o SUAS. O que foi feito? O que ainda precisa ser feito para que o Rio Grande do Sul possa se recuperar, e de que forma o ministério pode ajudar para que isso aconteça, ministro?
Ô Anderson, quero saudar aqui também a você, a todo o povo de Novo Hamburgo. O Rio Grande do Sul tem sofrido de uma forma muito forte. Lembro-me que quando tomei posse, já no mês de fevereiro, eu estava ali na região de Bagé, Anderson, com um problema, seca. Era o terceiro ano de seca no Rio Grande do Sul. E ali fizemos ali um atendimento para apoiar especialmente os pequenos, né, que tiveram prejuízos. E logo em seguida, aí foi uma coisa dolorosa, né? Era a situação de chuvas temporais ali, lugares como ali o Vale do Taquari, onde tromba d'água passou com 16 metros de altura, para a gente ter uma ideia, levando casas, empresas, sonhos, esperança, uma vida inteira de trabalho, e ali as pessoas prejudicadas. E eu estive lá junto com o ministro Valdez, junto com outros ministros, depois o ministro Paulo Pimenta, que foi coordenador de uma equipe extraordinária, com o governo do estado, o governador Eduardo Leite, com os prefeitos, independente de disputa política, a ordem do presidente Lula, que fez questão de ir ao Rio Grande do Sul, levando o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, não é? Do Tribunal de Contas, olha, todo mundo aqui para ver, o que os olhos não vê, o coração não sente. E ali, aprovado um plano robusto, já são 111,7 bilhões de reais liberados para recuperar a estrada, recuperar a energia, recuperar a escola. Infelizmente, não é possível recuperar as vidas. Trabalhamos de forma emergencial. O Ministério do Desenvolvimento Social colocou ali, pela primeira vez no Brasil, a experiência da força de ação SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, onde assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, profissionais do Brasil inteiro para ali levamos, e ainda permanece uma parte, garantindo apoio. A gente às vezes não se lembra, mas além do problema, não é, da perda material, é também o problema psicológico.
Sim, sem dúvida.
Psicológico, ou seja, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, a criança que não tem mais a escola onde assistir a aula, ali perdeu os seus brinquedos. Então, ali ter um acompanhamento, não é, para evitar suicídio, para evitar situações de depressão. E quem faz esse trabalho é o SUAS, nosso Sistema Único da Assistência Social, com o Sistema de Segurança Alimentar. Foram mais de 1.000 alojamentos, não é, que colocamos, cozinhas solidárias. Aqui, grato, eu quero agradecer a toda essa força de solidariedade, setor público, setor privado, pessoas que para ali se deslocaram de outras regiões do mundo, países que ajudaram. Agora, aqui também notícias positivas. Toda essa força, todo esse planejamento, ela resultou também numa recuperação célere, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, ano passado, já cresceu 4,9% o PIB, ou seja, indo para o patamar que estava em 2023, porque por conta de tudo isso, teve um prejuízo muito grande, caindo a economia. Os empregos, né, boa parte daquelas pessoas que eu tive que atender no Bolsa Família, no BPC, enfim, agora já trabalhando, não é? Já são mais de 80 mil pessoas que atendemos no Bolsa Família e agora não precisam mais do Bolsa Família porque passaram a trabalhar, porque a gente priorizou o povo do Rio Grande do Sul, os que vivem no Rio Grande do Sul. As oportunidades ali a gente qualificou, enfim, e apoio aos empreendedores também, ali com financiamentos adequados para quem perdeu o comércio ali, recuperar o seu comércio, o seu salão de beleza, ali a sua produção de animais ali. O Rio Grande do Sul é um celeiro de produção de alimentos. Então, eu digo que é muito, sabe assim, ainda hoje mexe com, tem na minha memória as imagens e o mundo real que ali aconteceu, doloroso, mas também essa coisa da solidariedade, essa força do amor ao próximo, não é? As igrejas, era ali todo mundo trabalhando junto, todo mundo colocando a diferença de lado, até quem se metia a botar a política no meio, ali as pessoas iam para cima. Então, foi algo realmente marcante, viu, Anderson? Em seu nome, aqui também, que os meios de comunicação tiveram um papel extraordinário ali de fazer a notícia certa, essa onda de fake news, que lamentável, eu não gosto dessa palavra, de mentira, né? Ou seja, essa coisa vergonhosa de pessoas que numa hora dessa coloca ali a força do mal espalhando mentira. Então, eu acho que é isso que o Brasil tem que colocar aí, vamos dizer assim, a mão na consciência e ver se a gente trabalha direito. Vamos continuar, estamos lá ainda trabalhando, agora já começa o processo de reconstrução das habitações, né? Começam as primeiras entregas de habitações, já com a situação de estrada, de energia, de comunicação restabelecida, e queremos olhar para o Rio Grande do Sul como essa região do Brasil, não é, que não pode regredir, tem que seguir progredindo, e por isso que vamos continuar apoiando.
Ministro, vamos seguir aqui, vamos fechar essa primeira rodada de perguntas com a Rádio Clube do Recife. Marcelo Carvalho, bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Marcelo Carvalho, aqui da Clube FM de Recife. Ministro, Pernambuco hoje está no top 5 de estados beneficiados pelo Bolsa Família. São aproximadamente 1,5 milhão de famílias beneficiadas. Além desse auxílio imediato proporcionado por essas iniciativas, que são muito importantes, é possível desenvolver de forma contínua o auxílio para essas famílias vulneráveis através de parcerias entre estados, municípios e governo federal? Muito obrigado, bom dia.
Marcelo, ó, primeiro meu abraço aí ao povo da nossa querida Recife, também de Pernambuco, aliás, todo o Nordeste. Eu sei que você também acompanha aí com a Rádio Clube, aí uma região muito importante. Sim, olha, nós trabalhamos, como eu disse, por exemplo, somente do Bolsa Família, R$1 bilhão, não é? É o que estamos colocando por mês, não é? Então, para você ter uma ideia, como é algo muito potente. Mas também trabalhamos o passo seguinte, não é? A ideia central é, de um lado, é educação. Ou seja, aquela família, a gente às vezes não se apercebe, eu vivi a pobreza, e quando a gente convive ali com as pessoas mais pobres, nós estamos falando de pessoas que nunca ninguém daquela família superou a pobreza. Ou seja, gerações por gerações na pobreza. Então, nem sabe o que é o outro lado. Nem sabe o que é o outro lado. Por isso que eu, às vezes, fico indignado quando alguém diz: ah, mas essas pessoas estão viciadas no Bolsa Família, não querem sair da pobreza. Ora, se alguém da classe média, alguém da classe alta quer crescer, imagine os mais pobres. E a primeira base é educação. É educação, não deixar ninguém para trás. Ali, recebe o benefício, mas nós vamos cuidar da sua saúde, da saúde da família. Tomou a vacina? A mãe está gestante ali? Cadê o acompanhamento à gestante? O cuidado com a mulher, com o bebê? Nasceu ali a criança? Está vacinada? Também os cuidados nos primeiros dias de vida para não ter qualquer sequela. Segundo, está ali agora matriculada, está estudando, porque, veja, lá na frente, ensino fundamental, ensino médio e muitas indo para ensino superior. É o filho daquele agricultor que trabalha lá com a enxada e agora é um agrônomo. Né? É a filha daquela doméstica, né? Que trabalhou a vida toda ali de doméstica ou noutra atividade, e agora vê o filho, a filha se formando em enfermagem, em médica, em jornalismo. Ou seja, são histórias como essa que já alcançaram 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros. O Brasil tinha uma pobreza que chegava a 67% da população neste século. Aí, desde o primeiro governo do presidente Lula, esse trabalho, a cada ano, centenas e milhares de pessoas que são do Bolsa Família se formam no nível técnico. Outras milhares de pessoas se formam no nível superior. E ali abrem oportunidade que levam para a classe média. Então, é esse o plano. Um plano que vem dando certo. E agora, um olhar muito forte, planejado com os adultos. Ou seja, as novas gerações vão aqui. E as outras? Então, a gente passou a cuidar com o programa Acredita. Qualifica com base na realidade de cada região, abre oportunidade e o povo está indo. Para você ter uma ideia, hoje nós teríamos 27 milhões de famílias beneficiadas com o Bolsa Família. Nós temos lá agora 17 milhões que estão recebendo o salário mais o Bolsa Família. Outras que recebem metade do Bolsa Família, mais o salário, porque cresceu a renda. E é esse caminho que a gente vai seguir em passo acelerado. Então, Marcelo, vamos cuidar, sim, do povo pernambucano, especialmente da nossa querida Recife, para ter oportunidade.
E agora estamos na reta final. O ministro Wellington vai correr comigo e a Priscila Mazenotti, Rádio Nacional de Brasília, também.
Oi, ministro. Eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho que o Brasil subiu, né, 5 posições aí no ranking da ONU de desenvolvimento humano, resultado aí de um trabalho que tem sido feito. O que que vem aí agora para os próximos meses, para o futuro? O que que fica aí para o futuro?
Olha, nesse Brasil de muitas vezes chegam tanta notícia ruim, minha querida Priscila, eu te agradeço. E vou te dar aqui as boas notícias. Não se trata de vamos dizer assim, de uma medida isolada. O Brasil, ao mesmo tempo, amplia mercado no mundo. Está agora o presidente Lula abrindo mercados nessa crise global com a China, com outros países. Aqui internamente, o ministro Fernando Haddad, com outra, toda a nossa equipe, trabalhando o social e o econômico, e o país crescendo de forma acelerada. Então, veja, quando ele cresce e a gente dá a mão aos mais pobres, olha o que é que acontece. De um lado, reduz a fome. Tiramos cerca de 29 milhões de pessoas até agora, daqueles 33 que estavam passando fome. Ainda tem gente, estou aqui reconhecendo. E estamos com um olhar especial para a população em situação de rua. A pobreza, a miséria, a baixa renda, os que estão abaixo do limite da pobreza, os que passam fome, chegou a 9% da população brasileira. Tinha caído lá no governo da presidenta Dilma 5,2%. Desmantelaram, subiu para 9%. Caiu ao mais baixo nível da história. 4 pontos percentuais. É o mais baixo de toda a história. A pobreza, que também tinha caído, tinha ficado em 30 pontos, subiu para 37 nesse desmantelamento e agora chegou na casa, segundo a FGV e IBGE, dos 25%, ou seja, o mais baixo nível de pobreza também. A desigualdade, um país desigual como o Brasil, subiu a desigualdade para zero. Quanto mais perto de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, mais igual. Mais é um país justo. E chegou a 0,544, agora caiu para 0,518. Em 23, não saiu ainda o dado de 24, mas é o mais baixo da história. E, veja, junto com isso, o Brasil sobe na escala mundial. O Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU através do Programa Nacional de Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, coloca o Brasil subindo 5 posições em 2 anos. 5 posições no mundo, melhorando. Não é? Então, isso é extraordinário. A gente agora estamos na terceira posição, empatado com a Colômbia aqui na América do Sul. Ainda tem o Uruguai e temos o Chile, né, na nossa frente. Então, o objetivo do Brasil é um plano. Nós queremos ser um país de economia forte, sim, mas com desenvolvimento social. Essa é a proposta do presidente Lula, compromisso com o Brasil.
Terezinha, na Rádio Meio Norte, Marta Santos.
Ministro, queria que o senhor falasse também sobre as medidas que estão sendo colocadas ali pelo Ministério para diminuir os impactos da seca aqui no estado. A gente vem acompanhando alguns municípios aqui pela região sul do Piauí, Picos, por exemplo, há alguns meses estava sendo afetada com fortes chuvas e agora a região vive numa seca severa, além de outros municípios. De que forma é que o Ministério está participando dessa articulação com os municípios para tentar diminuir os impactos da seca aqui no estado?
Olha, querida Marta, além do Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, não é, atingidos pela seca. E estamos preparados que outras regiões, é a mudança climática, quem não acredita está aí, todo ano, região com enchente, região com seca, enfim, o mundo está meio doidão, meu. Desequilibrar o planeta, olha só aí a consequência. A Piauí, para pegar um exemplo, nós estamos atendendo todo o Brasil. São 129 municípios já com decretos de emergência reconhecidos. No primeiro momento, a gente apoia com alimento, não é? Ajuda humanitária, alimento, água, e é isso que estamos trabalhando. Mas também um plano mais definitivo. Ali naquele lugar onde o carro-pipa entregou água, qual é a alternativa de uma solução definitiva, segura? É um poço tubular? É uma adutora? Qual é o caminho? Ali também a gente trabalha. E, é claro, a preocupação também com os produtores. Estamos apoiando para que se tenha ali, com o fomento rural, com o programa da agricultura familiar, sementes, garantir a condição de apoio para a produção, ter ali ração para os animais, para as aves, e aqui trabalhamos integrando vários ministérios. Eu coordeno a CAISAN, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, são 24 ministérios e trabalhamos para alcançar essa ajuda humanitária imediata, mas também um plano estrutural, como eu falei aqui, do Rio Grande do Sul, de forma mais definitiva.
Rádio Live, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Léo Pulha.
Ministro, no dia 14 de abril, o presidente Lula veio a Campos Goitacazes para participar da inauguração do novo prédio da UF, da Universidade Federal Fluminense, né? E aí, os alunos estudavam em condições precárias e esse prédio foi um marco para a universidade. E no dia 29 de abril, a UF foi homenageada pelo Prêmio Nacional de Inclusão Social. Eu queria que o senhor comentasse a importância da Universidade Federal Fluminense para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro.
Olha, meu querido Léo, que lembrança boa. Inclusive, recuperação na saúde do nosso reitor Cláudio, extraordinário. Esses dias ele me dizia uma coisa aqui, Karine, interessante, viu, Léo? Ele fez uma teleconferência comigo. Ele disse: olha, ministro, nós estamos nos sentindo aqui mais humanos do que nunca, né? Exatamente com esse trabalho de qualificação, esse desafio de trabalhar, primeiro com uma coisa que era nova, trabalhar com as igrejas, né? Com 70 denominações evangélicas, com organizações dos católicos, dos espíritas, enfim. E por quê? Porque esses líderes chegam onde governos não chegam. Chegam lá naquela comunidade isolada, enfim. E a universidade, cada universidade aberta, cada instituto federal, cada estrutura de educação é uma fábrica de desenvolvimento. Onde ele chega desenvolvimento. Então, por isso, essa paixão. Alguém, como o presidente do Brasil, a que o Brasil não deu oportunidade na sua época sequer de estudar, assim como milhões de brasileiros, é hoje o presidente da educação. É o presidente que mais ampliou institutos federais, mais ampliou universidade, doutorado, pós-doutorados, ou seja, porque sabe a importância da ciência, da educação para um desenvolvimento de um país como o Brasil. Então, parabéns aos que fazem aí essa unidade, parabéns ao povo dessa região e certamente aqui há 10 anos a gente vai olhar para trás e ver a diferença que fez esse passo novo com a presença da academia.
Portal News Rondônia, Porto Velho, Fabiano Coutinho.
Ministro, o senhor esteve aqui em setembro do ano passado e viu em loco a situação do nosso Centro de Referência de Assistência Social. Minha pergunta é: como o Prêmio Nacional de Inclusão Social pode apoiar a iniciativa de geração de renda em cidades com grande diversidade e fluxo migratório como Porto Velho?
Olha, aqui é um ponto realmente delicado. Eu estou como presidente da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu tenho, todas as vezes que nos reunimos, eu tenho dito ao mundo: o problema de cuidar da fome e da pobreza não é um problema só dos pobres, é um problema do mundo. Veja que a migração não tem solução para a migração se a gente não resolver o problema dos países destas pessoas. Ou resolvemos o problema lá do Haiti, da República Dominicana, de países da África, países da América Central, países da América do Sul, assim como regiões do Brasil, não é? Olha o que era a migração do Nordeste para o Brasil. Olha o que era. O meu estado, um terço do estado vivendo fora, não é? A gente já recebeu de volta mais ou menos a metade. O ano passado, como o desenvolvimento chega, já tem mais, estamos recebendo mais gente do Brasil do que estão saindo do Piauí. Então, eu digo que Rondônia tem um desafio que é do Brasil e é do mundo. E é por isso que estamos apoiando para ter ali toda uma integração com os municípios, com os estados, com o estado, agora também com o Mato Grosso do Sul, Roraima, não é? O Acre, toda essa região, o Amazonas, toda essa região que faz divisa com outros países, não pode ser resolvido só com policiamento. É preciso uma política do outro lado da fronteira, junto com os outros países, para que possam ali dar solução a estas pessoas. O que, é que essas pessoas querem? Querem uma vida melhor, como todo mundo. Então, se a gente dá uma vida melhor onde elas vivem, elas ali permanecem. Se não, elas vão abrir caminhos para ir. É que nem a água. A água, quando ela vem, ela vai abrindo caminhos. Assim também é a população. Então, Fabiano, sim, nós vamos seguir apoiando Rondônia, trabalhando de forma integrada para garantir uma organização adequada e um plano adequado com os países. Cerca de 12 países entram imigrantes através da fronteira com Rondônia, com Mato Grosso do Sul, o Acre, o Amazonas, ali também o Roraima e o Amapá. E a gente vai cuidar de toda essa fronteira.
Ministro, já estamos estouradíssimos no tempo, mas eu vou chamar ainda bem rapidinho Rio Grande do Sul, Rádio ABC+, Anderson Duke.
Ministro, rapidamente, eu sou pessoa com deficiência, eu sou cego e eu gostaria de saber do senhor, há pouco a Karine falou sobre a questão das pessoas, né, ou até o senhor, as pessoas saírem, né, do Bolsa Família, enfim, para trabalhar. Eu gostaria de saber de que forma o Ministério trabalha para que essas pessoas com deficiência, algumas delas, possam sair do BPC a partir de cursos, a partir de qualificações e entrar no mercado de trabalho.
O Anderson, ótima pergunta, bem rapidinho. Eu tive uma professora para esta área da pessoa com deficiência. O nome dela, Anderson, é Daniele, é minha filha, hoje tem 26 anos, ela tem um autismo nível 4, e como aprendemos com ela? Quem convive com uma pessoa com deficiência, no primeiro momento, você fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Depois você vê que é algo maravilhoso, né, para que a gente possa melhorar enquanto ser humano. E por isso mesmo, junto com a ministra Macaé, a ministra dos Direitos Humanos, atualizamos o Viver Sem Limites. É um programa que pretende atuar em várias frentes. Uma delas é essa, a pessoa que tem um benefício, por exemplo, como o BPC, e ela tem uma deficiência e permite uma condição de trabalho, e graças a Deus hoje o mundo avançou muito, veja seu exemplo, né, trabalhando como radialista, e agora a gente coloca, quando a renda vai até 2 salários mínimos, a gente permite que receba do salário e metade do BPC, não é, como um estímulo ao trabalho. E do outro lado, lá na frente, se perder o emprego, que era o grande problema que gerou um medo muito grande, poder voltar, não é, para aqui ter o agendamento da perícia. Então, esse caminho é que a gente quer garantir avanços, ter cada vez mais pessoas com deficiência trabalhando. Isso traz uma vida, não é, nova, traz um horizonte novo, inclusive é sim um caminho para a cidadania. Viver sem limite, olha o nome, é isso que queremos alcançar, e se Deus quiser, vamos alcançar, Anderson, e temos muito a aprender com você e com todos que ali nos ajudam no Brasil.
É isso mesmo, ministro. Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez por estar com a gente, nosso sócio aqui, ministro Wellington Dias. Quero me despedir do senhor e quero que o senhor destaque, porque não vai dar tempo mais pra gente, uma mudança que veio agora no Bolsa Família, agora 2025.
A grande mudança é possível ter o benefício e é possível trabalhar. E é possível garantir, inclusive recebendo benefício cheio e trabalhando com carteira assinada. Depois cresce a renda, recebe a metade do benefício e aumenta, porque aumentou o salário. E quando sai do benefício, não tem mais fila, volta automaticamente para o benefício. Ou seja, o Brasil é o primeiro país que organiza um sistema em que entra na proteção social uma vez, só sai para cima. Ou seja, nunca mais volta para a miséria. É esse caminho que vamos colocar, passos largos para o Brasil avançar.
Até uma próxima, ministro.
Até uma próxima, Deus quiser.
Um abraço. Olha, quero agradecer também todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigada, foi muito boa a participação de todos vocês. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. Então a gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia.